Turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 1 and verse 13.
Eu estou abrindo hoje na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Conserva o modelo das sãs palavras. E nosso título é Conservando a Fé. Este é um comando muito solemne e que move nossos corações. Conserva o modelo das sãs palavras. E temos que medir cada palavra neste versículo diante de nós. Aqui tem uma grande exortação. Olhemos para o versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Também olhemos para o versículo 14. Guardo o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E também olhamos para o capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Também no versículo 3 do capítulo 2, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, sem dúvida, que é uma exortação solene que move. É uma pena que algumas traduções modernas relaxem o tom do versículo. Por exemplo, usando seguir em vez de conserva, seguir a palavra, você tira todo o vigor, toda a força do versículo, mas isso é só refletindo o RSV, que traduz dessa maneira, mas aqui a palavra diz conserva o modelo das sãs palavras, traduzindo o grego, que é como se segure firme, implica que existe problema, algo que vai perturbar a forma que você segura, é usado de uma forma militar. Algumas traduções usam a palavra manter a forma das palavras sã. Mas eles usam essa tradução manter, não na tradução de hoje em dia, mas no sentido do passado, porque era uma palavra com significado forte. Por exemplo, manter um palácio, uma forma de defesa. Então, manter também existe vigor. Mesmo assim, acredito que melhor de tudo seria conserva, mantenha, como temos aqui, conserva o modelo das sãs palavras. Bem, existem toda influência que tirarão de você da forma da palavra sã, como uma igreja ou como um indivíduo. Não só agora, de vez em quando, não só, como disse, de vez em quando, mas constantemente. Constantemente as expressões em nós, tentando nos tirar da palavra sã, da palavra de Deus. Então, em toda a era, existiu esforços para nos tirar da palavra de Deus. Claro que não vou te dar uma pesquisa histórica, mas voltando no século XVIII... Existe uma situação curiosa, onde existiam pregadores que pregavam a palavra de Deus, calvinista. As doutrinas que eram ensinadas eram poderosas e fortes, mas não tinham apelo para almas, para corações e para vida e conversão. Então, isso passou a não existir mais nas igrejas. É claro que com a bênção de Deus, tudo isso mudou, mas que algo incrível que as pessoas possam ter um bom ensino, mas não pregarem a salvação. Não existiam coisas espirituais. Defendiam a fé em doutrina, sim, mas não estavam vivendo próximos de Cristo. Agora você tem algo dessa maneira. Satanás, ele aproxima-se de forma diferente, ele varia a forma de atacar as pessoas. Existem muitos pregadores que sim pregam a palavra de Deus, eles defendem a palavra de Deus, mas são muito fracos em aplicar a prática daquela palavra. Eles são bons na doutrina, mas eles são fracos na prática. Bom, eu sei que eu já falei muito disso, mas os pregadores celebridades na internet, sim, existe muito calvinismo forte em seu ensino, mas eles são muito fracos na aplicação. Então a palavra, o mundo vem à igreja, você não sabe mais a diferença entre o mundo e a vida espiritual. E a geração de jovens conhecem a doutrina, adoram discuti-los, mas não têm vida espiritual. Porque eles vivem com um pé no mundo e um pé na igreja. Não dá para diferenciar eles e as pessoas do mundo, seus gostos, a maneira de viver. Isso é só história se repetindo de uma forma diferente. Nessa exortação, não existe só a palavra, mas o ensino da palavra é incluído. Mantenha forte. Não deixe ser tirado, não seja deixado só com a teoria e não a prática. Conserva o modelo das sãs palavras. Isso se aplica à igreja, mas eu não, claro que eu não vou parar muito tempo explicando isso, mas eu lembro quando eu era jovem, estava numa igreja e eles pensavam em chamar alguém para ser o pastor dessa igreja. Ele não era um homem do evangelho, ele não, o ensino dele não era certo, ele era muito liberal e essa era uma igreja evangélica. Então eu fui falar com um dos diáconos dessa igreja e eu falei: olha, esse homem, ele não acredita na mesma coisa que vocês acreditam, ele nega doutrinas essenciais da fé. Não, isso não pode ser, esse diácono me disse, não é possível. E eu pensei: por que que não é possível? Bem, porque esse homem. Ele, é claro que somos uma igreja independente, mas essa união de igreja que existiam e muitos deles, há décadas atrás, viraram liberais, existiam poucas igrejas evangélicas, mas isso era muitos anos atrás. Mas de qualquer jeito, esse diácono disse: esse homem não pode possivelmente ter ideias erradas, porque ele foi treinado em um dos nossos colégios. E eu fiquei espantado, mesmo como um jovem, que ignorância, não saber o que acontecia por décadas naqueles colégios e quão ruim era o ensino. E você vai tirar alguém, um pastor, deste meio? Você está pronto para perder a sua igreja, o evangelho? E isso está acontecendo novamente. Igrejas evangélicas. Eu notei numa revista evangélica, independentes, também buscando pastor, um ministério, e o requerimento era que eles tinham ido num colégio teológico, e pronto, se eles foram teológico em algum colégio britânico, é o suficiente para colocarmos ele numa igreja. Isso é uma ignorância. Você não conhece essas pessoas a fundo? Não saberemos, claro que eu não sei essas revistas, quantas perguntas eles fariam, o que eles buscavam, mas a maioria desses colégios, eles não ensinam os valores tradicionais do evangelismo. Eles deixam o mundo entrar, eles deixam o liberalismo entrar. Existem ainda igrejas que não sabem disso. Eles precisam dessa exortação. Guardai, conserva o modelo das sãs palavras. Será que você não sabe que estamos sob ataque o tempo todo? Temos que vigiar de era a era. Bom, deixe-me levá-los a Atos, capítulo 20. Atos 20, 28. Tenho certeza que você está familiar com essas palavras. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de amoestar com lágrimas a cada um de vós. A igreja do Senhor Jesus Cristo será assaltada constantemente, e temos que tomar muito cuidado. Então, aqui, versículo 13, temos que manter essas palavras, mesmo como indivíduos, não só a igreja também. Mas aqui, assaltos indivíduos, homens e mulheres cristãs, vocês amam o Senhor, salvos por graça, confiaram em Cristo e no seu sangue derramado na cruz do Calvário, entregaram a sua vida a Ele. Será que agora você não se preocupa mais? Será que você está relaxando? Será que a casa, assuntos pessoais ocupam muito mais a sua energia, o seu tempo, do que as coisas de Cristo, do que a obra de Deus? Será que você está tentado a relaxar? Ou será que existem coisas do mundo na sua vida, o que você quer alcançar, o que você se preocupa? Jovens, será que você passa tempo excessivo na academia? Será que você não é mais como você era antigamente quando você veio a Cristo? Será que outras coisas são mais importantes a você? Vanidades, projetos, indulgência? Será que você está de lado com as coisas de Deus? Ouça o que a Bíblia tem a dizer. Seja um homem ou uma mulher cristão, com a vida cristã de Deus. Conserve o modelo das sãs palavras. Será que existem tentações que você não está conseguindo combater? Coloque o comando na sua palavra, na sua mente. Lembre dos mandamentos de Deus. Não deixe que muito tempo e a sua mente vá para as coisas desse mundo. Lembre a autoridade do Espírito, o Espírito de Cristo. Será que ele não guia mais você? Será que você desobedeceu tantas vezes que agora essa exortação não vem mais a você? Tome cuidado, que tragédia. Lembre-se disso. Guarda, conserva. Como conseguimos conservar? Sabemos como segurar firme quando estamos no metrô, no ônibus, numa barra. Mas como conservamos a palavra sã? Bom, temos que nos examinar, autoexaminar todos os dias como estou vivendo. Como eu vivi meu amor por Cristo, a prática sincera e diária do que Cristo fez por você, o quanto você deve a Ele. Isso te ajuda muito a ver o como você está vivendo, o quanto você deve a Ele. O quanto mais amarmos a Ele, o menos amaremos nós. Essa é uma prática que você tem que fazer diária. Leve a sua mente até Ele. Seja com. Não, tente viver de acordo com a palavra dEle. Tome cuidado. Pratique diariamente a fé. Será que a gente está deixando isso de lado? Deixe-me falar o que é a prática da fé quando as coisas dão errada. Que pensamos que isso não deveria acontecer comigo. Coisas que não podemos. Uma dificuldade que nos deprava de muitas coisas, algo que não está na nossa mão, a prática da fé, você diz a si mesmo, devo buscar a sua ajuda, ele vê, ele sabe, ele é meu guardião, meu guia, então não nos colocamos numa situação de miséria, culpando outros, ou de depressão. A prática diária da fé, devoções, nunca, nunca relaxe nas devoções pessoais. E aí a grande comissão, qual é o meu cargo na minha vida, na minha igreja, minha parte da grande comissão em fazer Cristo conhecido? Bem, essas coisas necessitam de resolução, determinação. Lembre-se como o apóstolo Paulo, em Romanos 7, não vou entrar na passagem, mas ele usa uma frase especial. Ele nos dá como se fosse uma janela em sua atitude. Ele começou o seu dia com metas. Eu determino fazer o bem e o mal que eu não, que está aqui, eu determino não fazer com a ajuda de Deus e com o Espírito. E ele nos capacita. Essa é a diferença de Romanos 7 e Romanos 8. Queridos amigos, determinação e resolução. Olhe para o versículo 13. Guarda a forma das palavras são. Que interessante. O grego indica o padrão. Aqui conseguimos ver a escritura. Aqui estão as escrituras, são completas. Elas não mudam, são imutáveis. É a palavra de Deus, é inspirada por Deus e são suficiente para nossa toda necessidade. Falamos da suficiência da escritura. É outra forma de dizer que a escritura providencia e tem autoridade em toda área da nossa vida. Pessoas hoje querem ter visão. No movimento carismático, palavras de conhecimento, querem direta comunicação de Deus, fale comigo. Bom, isso é contra a Bíblia. Temos a Bíblia, é completa. É onde tem toda a verdade, onde tem tudo o como devemos viver como cristão. E é por isso que tem também a Igreja da Inglaterra. Claro que existem crentes lá. É a minoria, mas existem ainda pessoas que acreditam na Bíblia, são salvos, reconhecemos isso, claro, e respeitamos eles, mas a igreja, como uma organização, dizemos que é só meia reformada, mesmo que algumas pessoas de Deus ministeram e trabalham lá. Eu não estou tirando isso, mas como uma igreja é só meia reformada. O porquê é porque nos 19 artigos da religião, onde existem as doutrinas da Igreja da Inglaterra, a Bíblia é só dita ser autorativa para a salvação. E muitos nem acreditam nisso, mas no papel, a Bíblia, a fonte de toda a informação, ele só. Acreditam que o que tem sobre a salvação é certo lá. Eles não acham que é autoritativa de como você organiza a sua igreja ou a sua adoração, o seu louvor. Não, não. A sua autoridade não estende a isso. A igreja tem autoridade com isso, de acordo com a Igreja da Inglaterra. Então a igreja pode legalmente mudar de ideia quanto às coisas, mudar a maneira de adoração, ou, por exemplo, apontar uma mulher para pregar, ou algo desse tipo. Não é uma igreja santa e reformada. É só meia reformada. Ainda tem as ideias católicas, por exemplo, a época da reforma. Quando o Evangelho veio à igreja, eles nunca reformaram governos, ou adoração, ou louvor, e eles não podiam, porque eles não acontecia. Por exemplo, a Rainha Elizabeth, ela queria algo que ela pudesse exercitar poder. Ela não queria que a igreja na Inglaterra fosse muito mudada, então é só meio reformada. Eu sei que eu estou parando um tempo para explicar isso, mas voltando. E lembrando da nossa mensagem, conserva o modelo das sãs palavras. A palavra de Deus que governa tudo, governa a igreja, governa as nossas vidas. Então, nossa preocupação é ser completamente reformada, é andar em linha com a escritura. Ah, queridos amigos, olhe para o versículo 13 novamente. Conserva o modelo das sãs palavras. A palavra traduzida sãs quer dizer. Palavras sadias, de uma forma poderosa, a palavra da verdade. Saúde significa vida, Saúde significa força e vida. E guarda, conserva o modelo das sãs palavras que ele nos dá. É uma maneira de olhar para a escritura. Nenhum outro conhecimento, tirando o conhecimento da Bíblia, te leva para o céu, te leva para Deus, te leva para a vida eterna. Só isso. É santo, é são, é saudável nesse sentido. Essas palavras são eternas. Essas palavras nunca mudarão. São perfeitas como Deus nos deu, infalíveis verdades. Elas nunca precisaram ser editadas ou mudadas ou adicionadas. São palavras que dão vida. Palavras espirituais. Foi dita que a grande diferença entre literatura divina ou escritura revelada e literatura humana poderia ser resumida desta maneira, que literatura divina, a palavra de Deus, coloca o homem para baixo e eleva a Deus, onde a literatura humana é exatamente o oposto. Eleva o homem e diminui a Deus. Claro que isso é uma generalização, mas é imensamente profundo e é verdade. Palavras sadias, palavras sãs, que são verdades, conserva o modelo das sãs palavras. Aqui está a salvação. Não, aqui está o modelo da salvação. Aqui está Cristo, não descrito em uma literatura humana. Cristo, que é a segunda pessoa da Santa Trindade, para quem diríamos que foi colocado a tarefa da criação, essa é a escritura. Cristo está aqui. Suas virtudes, suas obras, seus planos, sua maneira de remir, seu amor infinito para pecadores eternos, perdidos, o que ele fez por nós. Nenhuma palavra está em literatura humana, é exclusiva para a palavra de Deus, para a Bíblia. Essas são palavras sadias, vibrantes, que dão conhecimento da eternidade, falando da queda do homem. Que outra doutrina, que outra literatura você poderia aprender sobre o homem? A depravidade afeta a maneira que você moda, que você pensa, te muda completamente. Eu acredito que a raça humana é caída. Eu entendo através dessas palavras sãs. Eu não consigo encontrar essas palavras em nenhuma literatura humana. Sim, literaturas humanas dirão que homens têm pensamento errados ou maneiras erradas, mas nunca veremos ele, o homem, como alguém completamente condenado, afastado de Deus, necessitando um Salvador, desesperadamente necessitando o perdão de Cristo, desesperadamente necessitando substituto para sofrer e morrer em seu lugar pelos seus pecados. É o que Cristo fez. A queda do homem. Sem crer na queda do homem, você não pode entender a raça humana. Você não pode. Bom, políticos, por exemplo, não acreditam na queda do homem. E é por isso que as regras que eles colocam nunca funcionam. Eles underestimam a queda do homem radicalmente. Eles não entendem o que faz o homem pensar ou agir de uma maneira. Aqui estão palavras sãs. A queda do homem muda nossa perspectiva, nos faz buscar o Salvador e a redenção que está em Cristo. Bem, mas o sistema moral que acontece na sociedade, princípios para a vida. Tudo está aqui. Conserva o modelo das palavras. São palavras únicas. São palavras, você nota. Sãs palavras, ideias, proposições, valores dados por Deus. Bom, claro que a natureza humana não gosta disso. Nós, seres humanos, somos tão orgulhosos. A sociedade humana não gosta dessa ideia que Deus nos deu, valores inflexíveis que não mudam, que temos um código moral em qual nós somos levados. Seres humanos não gostam disso, não queremos ter o nosso próprio, somos capazes de ter nossas próprias leis, nossos sistemas morais. Essa é a posição. Não gostamos. É insultante. A ideia de que temos que nos submeter a algo que é dado para nós, está nos tratando como crianças. Um sistema moral dado a nós, um Deus que nos diz como devemos ser. Palavras sãs, o modelo das palavras sãs, preposições, coisas nos dadas. As coisas da Bíblia não são só possibilidades, são fatos, eventos, fatos, doutrinas, não são assunções, não. Isso é conhecimento humano. Esses são fatos, coisas que aconteceram, são claros. Deus coloca diante de nós nossa mente, nosso pensamento, para nos convencer, nos instruir. Eu estava lendo recentemente, e eu li antes, de tempo em tempo, mas eu estava lendo os livros do processo de pessoas virarem membros, aqui do Tabernáculo, de 1860, mais ou menos. Você pode lê-los desde muitos e muitos anos atrás, mas nesses livros existia mais ou menos uma página por pessoa. Quando as pessoas aplicavam para virar membros da igreja ou passarem para o processo de batismo, o que eles faziam naquela época? Eles tinham que ser entrevistados por um dos anciãos. E o que eles faziam era ler o testemunho, fariam um resumo do testemunho, que na verdade era mais ou menos uma página inteira. Bom, eles tinham uma letra muito bonita naquela época, a maioria de nós não conseguiríamos ter o mesmo. Bem, é difícil até ler com essas as letras que eles tinham. Demora até muito para fazer isso. Mas o que provava, como a prova de um testemunho, eles davam um cartão para aquela pessoa e aquela pessoa viria o que eles escreveram sobre o seu testemunho. Bom, mas existiam tantas pessoas que preenchiam e participavam, mas o ponto que eu quero chegar, existiam muita coisa que eu poderia dizer sobre esse resumo de testemunho, mas eles tinham uma maneira muito boa de fazer naquela época. As pessoas lembravam de sermões que falavam com elas, e na maioria daqueles testemunhos você lia que, por exemplo, aquele, ó, um jovem foi a Serene Garden numa tal data para causar confusão, fazer algo, isso que ele planejava. Mas ele entrou em convicção ouvindo o sermão, e aí lá está o título do sermão. E em testemunho, pós-testemunho, eu atendi a igreja por 1 ano e eu fui salvo ouvindo tal sermão. E lá tinha o título. Foi quando eu tive a certeza, ouvindo as promessas do Senhor, e ali vinha o título. E as pessoas naquela época lembravam de mensagens que falou com seus corações. E você vê isso novamente, novamente. O título daquele sermão, título daquele sermão que falou com seus corações e selou a certeza, os convenceu em primeiro lugar. Bem, claro que isso não era conversão instantânea. Essas são essas pessoas que seriam convencidas e aquilo seria aprofundado, e depois, talvez, de algumas semanas, eles se arrependeriam de seus pecados, buscariam a Cristo. Eu não estou dizendo que isso era uma conversão instantânea, mas eles sempre lembrariam algo que falou com eles fortemente. E nós não fazemos isso da mesma maneira. Bem, eu estou te falando isso porque pertence muito a essa mensagem. Conserva a palavra santa, a A palavra sã é através da palavra de Deus que a alma é mudada, que a pessoa é convertida. E a maneira que eles contavam seus testemunhos há 150 anos atrás refletia isso. Essa é a palavra que me desafiou. Essa foi a mensagem. Esse foi o sermão. Eu não estou dizendo ou falando sobre conversão instantânea, mas eles notaram as coisas que falou com seus corações. E essa é uma grande boa prática, porque sela em sua mente a importância, a instrumentalidade da palavra de Deus, palavras sãs, saudáveis, poderosas, vivas, conserva o modelo das sãs palavras. Quando você estiver lendo sua Bíblia e nas suas devoções, o que essa mensagem diz a mim? Como me convence, como me encorajeia, o que me ensina, o que me fala sobre um amor de um Salvador, como fala a mim, conserva o modelo da palavra sã, palavra viva, que tem poder. Isso tudo está aqui no significado da palavra sã. Ou saudável, como temos na nossa mensagem, que de mim tens ouvido, que de mim tens ouvido. Bom, devo explicar isso em alguns minutos. Bem, no grego existe uma ordem um pouco diferente, que de mim tens ouvido. Acredito que na nossa Bíblia em português está mais próximo do grego. Bem, você poderia pensar que isso é um pouco provocativo, é como se ele estivesse falando. Não note em nada que você ouviu de outros mestres as coisas que ouve de mim. Ele coloca de mim primeiro, como se fosse para enfatizar. Você vê, ele é um apóstolo, ele é inspirado, ele é um canal da palavra de Deus. Fala, Deus falava através dos apóstolos. E aqui, suas instruções são especialmente para ser seguidas, são a inspiração da palavra de Deus. Bom, mas o que pensaríamos? Como o apóstolo Paulo fala dessa maneira? Seria errado, ele está tendo muita confiança em si mesmo. Bem, mas ele não está falando da sua própria sabedoria, do seu próprio julgamento, do seu próprio ensino. Ele fala que Cristo revelou através dele, dado à igreja de todas as eras. Sãs palavras que de mim tens ouvido. Claro que podemos confiar no apóstolo, ele nunca falou com autoconfiança. Ele foi um dos homens mais mansos que já existiram. A Bíblia diz que o homem mais manso do mundo, e isso é de todas as eras, todos os tempos, é Moisés. Bem, se entendemos isso corretamente, o apóstolo Paulo deve ter sido o segundo mais manso homem. Claro que Cristo, que era homem e Deus, era o mais manso de todos. Mas pensando em homem, mero homem, Moisés, depois Paulo. Paulo era muito manso para ser alguém que se gabava, orgulhoso. Pense em Paulo. Sua obra de sacrificial, sua simplicidade de vida, seus sermões. Pense nele e o que ele deixou de lado da sua vida pela causa de Cristo. Ele não era uma celebridade como alguns pregadores dos dias de hoje. Ele se chama de prisioneiro. Ele não era. Ele está nessa época, quando ele escrevia a carta de Timóteo, ele estava entre prisão e não, mas ele se chama porque se tornou um típico no final da sua vida que ele está em prisão. Ele depende completamente em Cristo. Ele nos fala isso repetidamente em uma das passagens mais gloriosas de seus epístolos. E ele é feito forte em sua fraqueza em Cristo. Ele confessa e ele reconhece que ele não é um grande pregador. Ele é acusado de estar entre um dos mais fracos pregadores, mais pobres, ele diz verdade. Mas, mesmo assim, o apóstolo Paulo, que nesse momento diz, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, porque ele é um apóstolo, suas palavras são inspiradas. Bom, mas agora temos que concluir para a última parte do versículo, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, na fé e no amor. Você deve ler dessa maneira e faça isso. Conserve o modelo das sãs palavras, faça isso na atitude de fé e amor que vem de Cristo. A sua fé e o seu amor. E a fé e amor que ele nos dá. Então, como você conserva a forma da sã palavra em fé e em amor? Bom, deixa-me fazer algumas sugestões ao concluirmos. Você usa a Bíblia e a verdade e todos os seus princípios e suas direções em fé, quer dizer, você crê que Cristo está próximo, que seus olhos estão em você, e ele é seu, e você é dele. E se você manter isso em mente, isso te ajudará a manter a palavra quando quer que te desafiar, te checar, quando é que te dê um encorajamento ou te exortar a um dever, ou te falar como coisas devem ser feitas, como seus condutos devem ser. Você verá Cristo próximo de você. E eu pertenço a Ele. E Ele se entregou a mim. E eu sou seu servo, seu filho. Tenho que seguir a palavra. Siga em fé. Siga não como um dever, friamente, não com ressentimento, mas porque você o ama, porque você o vê próximo. Você mantém a verdade. Você aplica em sua vida a sua oração. Você não pode ter uma fé morta. Você vê Cristo como seu próximo. E em amor, use a verdade para levá-lo próximo dele. Em amor, em fé. Mantenha a sua comissão, a comissão da sua vida. Bem, meu tempo está acabando. Olhe para esse versículo novamente. Conserve o modelo das sãs, o padrão das palavras saudáveis, sãs, exclusivas, palavra revelada de Deus, que de mim tens ouvido. Os apóstolos, eles testam a escritura, em amor, em fé que há em Cristo Jesus. Sei perto dele, bem, anos atrás, existia um ensino. Eu não sei onde começou, mas eu lembro ouvir como um jovem várias vezes. E resume esse versículo muito bem. Era chamado As Seis Maneiras. Bom, eu lembro que não era uma boa descrição, porque seis maneiras sugeste direções diferentes, opções. E isso aconteceu da mesma maneira. Como viver para Cristo? Eu acho que a ideia, maneiras, porque cada palavra rima com maneira no inglês, mas sistemas são palavras. Eles diziam sempre ore, orações diárias, sempre desta maneira. Sempre pese, não você, mas as circunstâncias. Quando as coisas estão contra você, você pesa as coisas que são para você. Você pertence a Cristo, você tem eterna redenção, você tem Ele, você tem o seu poder. Nunca pense que Ele está sendo injusto com você para deixar com que aquele problema, a irritação, aquela tribulação, aquele fardo aconteça com você. Pese as suas bênçãos e o seu poder e a sua posição em Cristo. Sempre ore, sempre pese, sempre pague. Pague a Ele a sua adoração, o seu amor, o seu respeito. Sempre obedeça e continua, sempre diga, sempre seja pronto para testificar por ele. Não seja um discípulo secreto e sempre coloque a sua vida em dependência a ele. É maravilhoso pensar, porque isso reflete de uma forma maravilhosa esse versículo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Doutrina e comportamento, tudo por Cristo. Lembre-se, constantemente você estará debaixo de ataque, seja para Ele, santo para Ele.